São mais de 17 milhões e 300 mil jovens brasileiros de 0 a 14 anos de idade que vivem na linha de pobreza, ou seja, 40,2% da população nessa faixa etária. Os dados são da Fundação Abrinq, com base na PNAD 2015, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. As regiões Norte, com 54%, e Nordeste, com 60,6%, concentram os maiores índices de crianças e adolescentes em situação de pobreza. A região Sul, com 23,1%, é a que apresenta a melhor situação. Segundo o levantamento, 27% da população brasileira vivem com meio salário mínimo por mês. Os números foram apresentados na semana passada em Nova York, no Fórum Político de Alto Nível, que reuniu 193 países para discutir os ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Os dados são chocantes, mas já foram piores, segundo o professor Luiz Guilherme Escozar Farve, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Para ele, os programas emergenciais como Bolsa Família resolvem a situação de forma limitada. É preciso políticas públicas mais consistentes para reverter esse quadro.
A gente já tem uma situação, vamos dizer assim, nos últimos anos de melhoria, né, da situação de pobreza no Brasil. E esse dado de que a prevalência da pobreza era maior na população mais jovem do que na população mais idosa no Brasil, ele é estrutural, né? Ele decorre um pouco da nossa estrutura de gastos públicos, né, que, vamos dizer assim, ela favorece muito mais os gastos previdenciários do que os gastos com a primeira infância, né, e com a juventude. Então, isso acaba sendo um elemento importante para explicar por que você tem uma proporção de pobres bem mais elevada entre os mais jovens do que entre a população de mais idade, né. Sem contar que, assim, se a gente olhar nesses últimos 2-3 anos, o problema da recessão, né, da economia, também ajuda um pouco a agravar esse problema, né? Agrava para todos, mas essa população que já é, em geral, um pouco mais vulnerável, né, acaba sendo mais prejudicada.
E isso tem desdobramentos, né? Quer dizer, a criança, numa situação dessa, por exemplo, com relação à escola, ela passa a ter um rendimento menor, inferior, né, digamos assim.
É, assim, as origens desse problema, elas estão muito ligadas à falta de prioridade que a gente dá no Brasil para a primeira infância, que a gente chama, que é essa fase de 0 a 6 anos, né, que é uma fase muito importante do desenvolvimento das crianças, né, muitas pesquisas têm mostrado nos últimos 20, 30 anos aí da importância de você fazer uma estimulação adequada para as crianças nessa faixa etária. E muitos dos resultados futuros, inclusive na escola, depois renda no mercado de trabalho, né, chance da criança escapar de uma situação de pobreza, ela está muito ligada a esses investimentos que são feitos nessa fase inicial da vida, né? Quando você pega uma pessoa que já está na adolescência, com 15, 16, 17, 18 anos, conseguir com que recuperar, às vezes, um atraso escolar, né, as dificuldades de aprendizado, é muito mais difícil, muito mais custoso do que se você fizer um investimento logo nos primeiros anos de vida dessa criança, né? Então, o que a gente tem que fazer é justamente a sociedade brasileira olhar com mais atenção para essa faixa etária, né? E é uma faixa etária que acaba sendo um pouco esquecida, apesar de nos últimos anos a gente começar a ter algum olhar um pouco mais atento para essa questão, né? Porque é aí que a gente vai conseguir realmente contornar um problema estrutural, né, da pobreza, né? A grande vantagem que a gente tem para investimento nessa população, né, na primeira infância, é que já é intervenções que são testadas, né, cientificamente, e que são bastante baratas e que conseguem levar informação sobre como, para as mães, por exemplo, de como eu devo fazer para estimular o desenvolvimento dos filhos, né? Então, não é necessariamente uma política exclusivamente de você fazer construção de creches. Você tem muitas intervenções que vão até a casa das pessoas e com o bebê muito pequenininho ajudam, inclusive, ele a dar essa informação para a mãe, para a criança se desenvolver, né? Paralelamente a isso, quando a gente está falando em creche, que é uma política, quando a gente fala em primeira infância, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, a discussão aqui no Brasil, ela é muito, um pouco desfocada, né? Porque ela está focando na questão da demanda que as mães possuem, né? Que elas querem trabalhar e elas querem ter uma vaga na creche, quando que é uma demanda legítima por parte das mães, mas há muito pouca discussão sobre qual é essa creche que está sendo oferecida para as crianças, se ela é uma creche de qualidade ou não, porque também existem estudos que mostram que você oferecer uma creche de qualidade ruim para as crianças, muitas vezes é pior para o desenvolvimento dela do que deixar a criança em casa. Então, assim, é uma discussão bastante complexa e que acaba no nosso dia a dia, até pela urgência das demandas aí das mães que precisam trabalhar, acaba sendo um debate que fica só nesse aspecto, né, da falta de vagas, né? Mas realmente, assim, atacar esses problemas, eu só dei dois exemplos, né, de políticas relacionadas à primeira infância, né, programas de visitação domiciliar e programas que tentem, por exemplo, verificar qual é a qualidade das creches que a gente tem nos nossos municípios, são duas políticas que são muito importantes para que a gente possa oferecer uma infância com mais oportunidades, né, de desenvolvimento futuro, de aprendizado, né, e que lá na frente, quando eles se tornarem ali adolescentes, jovens e adultos, essas crianças vão ter muito mais oportunidades no mercado de trabalho e vão ter muito menos chance de estarem numa situação de pobreza.
Para a gente encerrar, professor, esse percentual de 40% que atinge aí essa faixa de 0 a 14% na linha de pobreza, ele está aumentando, está diminuindo, está se mantendo estável?
Esse percentual ele vem caindo gradativamente, né? As políticas de transferência de renda, tipo Bolsa Família, eles têm um papel importante nessa queda dessa percentual, mas são políticas que têm um certo limite, né? O que a gente precisa é justamente ações mais estruturais, né, para que essa população que está tendo uma dificuldade de inserção aí mais ativa no mercado de trabalho, né, para que os filhos dessas pessoas que estão recebendo hoje um Bolsa Família não precisem receber o Bolsa Família daqui a alguns anos, é isso que a gente precisa atacar, né? E aí a gente precisa daquelas políticas mais estruturais, senão a gente vai, para a primeira infância, senão a gente vai conviver com esse problema ou com uma queda muito lenta, né, dessa proporção de pobres à medida que a economia do país volte a crescer, né? Se a gente quiser acabar ou diminuir essa questão, esse problema, mais rapidamente, a gente precisa de uma ação mais focada, mais direcionada e mais efetiva.
Nós ouvimos o professor Luiz Guilherme Scorza Farvi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.